国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Manchetes de hoje. Ye Jiechan participará do quarto diálogo político de alto nível China-Japão.
Merkel pede reforço de unidade da União Europeia para resolver divergências com Estados Unidos.
A convite do diretor de administração de garantia de segurança do Japão, o conselheiro de Estado chinês Yan Jiechan fará uma visita ao país entre os dias 29 e 31 de maio.Na ocasião, comparecerá ao quarto diálogo político de alto nível entre os países. A informação foi divulgada no último domingo pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lu Kang. O terceiro diálogo político de alto nível, China-Japão, foi realizado com sucesso em agosto do ano passado, em Beijing.
O chanceler chinês Wang Yi conversou hoje por telefone com o novo ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Yves Le Drian. Wang Yi o felicitou pelo cargo e espera que os dois lados concretizem seriamente os importantes consensos alcançados recentemente pelos líderes chinês e francês. Salientou o desejo para que mantenha a tendência do rápido desenvolvimento das parcerias estratégicas dudais dos dois países. Le Drian afirmou que as parcerias estratégicas entre os dois países são efetivas e que ambos têm cada vez mais interesses e temas comuns. Ele espera visitar o mais cedo possível a China para estabelecer boas relações de trabalho com o chanceler chinês.Os dois lados ainda trocaram opiniões em relação à concretização do Acordo de Paris e à questão nuclear da Península Coreana.
O secretário de Defesa norte-americana, James Mattis, afirmou ontem que a Península Coreana vai pagar um preço muito alto caso aconteçam conflitos armados na região. Os Estados Unidos querem cooperar com a China para solucionar a questão nuclear da área.Durante uma entrevista à imprensa norte-americana, Mattis afirmou que será uma guerra desastrosa caso aconteça algum conflito na Península Coreana. Segundo Mattis, eles estão se esforçando junto à comunidade internacional para buscar uma solução para a questão nuclear. Inclusive, já demonstraram claramente a sua vontade de cooperação com a China. Para Mattis, os esforços feitos pela China já têm consentimento dos Estados Unidos.O governo norte-americano afirmou no dia 26 de abril que os Estados Unidos buscam concretizar a desnuclearização da Península Coreana por meio de reforço de sanções econômicas e de pressão diplomática sobre o país. Os norte-americanos estão abertos para atingir a meta por meio do diálogo. No entanto, também estão dispostos a manter sua própria segurança e de seus aliados.
A Comissão Nacional de Controle de Narcóticos da China, o Ministério da Segurança Pública e a Administração Geral das Alfândegas descobriram ontem, com a ajuda do governo filipino, uma grande rede de tráfico de drogas. Foram encontrados 604 kg de metanfetamina na cidade de Valenzuela, nas Filipinas. A polícia prendeu 12 suspeitos chineses e um filipino.A China e as Filipinas estabeleceram um acordo de cooperação para combater o tráfico de drogas em 2016. A solução bem-sucedida desse caso comprova a decisão dos dois países na luta contra o crime transfronteiriço de drogas. Os ambos vão fortalecer ainda mais as ações, afirmou o porta-voz da Comissão Nacional de Controle de Narcóticos da China.
A primeira alemã, Angela Merkel, pediu aos diversos países membros da União Europeia para que fortaleçam a unidade a fim de responder melhor às divergências com os Estados Unidos e resolver adequadamente a crise da saída do Reino Unido. Devido à oposição do presidente norte-americano Donald Trump, os líderes do G7 não alcançaram consenso na cúpula sobre a questão das mudanças climáticas. Diante da situação, Merkel destacou que é importante manter a amizade com o Reino Unido e os Estados Unidos, além da Rússia e os outros vizinhos. Entretanto, os europeus têm que controlar seu próprio destino, acrescentou. A cúpula do G7 encerrou no último sábado em Taormina, na Itália. Em comunicado, após a reunião, os sete países chegaram à unanimidade quanto à luta contra o terrorismo e à promoção do livre comércio, mas existem divergências nas questões das alterações climáticas. Durante a cúpula, Trump reiterou sua insistência na prioridade aos Estados Unidos, o que destacou as fissuras das relações entre os países.
Desde o dia 15 de maio, os ataques aéreos consecutivos feitos pela Coalizão Internacional contra o Estado Islâmico, liderada pelos Estados Unidos, já deixaram mais de 110 cidadãos mortos na Síria, segundo estatísticas das mídias sírias e do Observatório dos Direitos Humanos. A Agência Árabe Síria de Notícias informou que a Coalizão Internacional realizou no dia 27 o ataque aéreo contra os veículos que transportavam civis na zona do sul da cidade Orhaga, norte da Síria. O ataque deixou 20 cidadãos mortos e 7 feridos. No dia 26, o ataque aéreo em uma cidade do sudeste da província Deir ez-Zor, no leste da Síria, deixou 35 cidadãos mortos, a maioria mulheres e crianças. Dezenas de pessoas ficaram feridas durante o ataque. De acordo com o Observatório dos Direitos Humanos, com sede em Londres, o ataque aéreo da Coalizão Internacional de 24 no oeste da cidade Orhaga deixou pelo menos 16 cidadãos mortos. A mídia síria Shan FM Rádio informou que o ataque aéreo no dia 15 em uma cidade da província de ez-Zor deixou mais de 40 cidadãos mortos. O Ministério das Relações Exteriores da Síria enviou no dia 27 cartas para o secretário-geral da ONU e para o presidente do Conselho de Segurança com o objetivo de pedir a suspensão dos ataques aéreos ilegais da Coalizão Internacional. Segundo o governo sírio, as ações da coalizão invadem a soberania e integridade territorial do país e resultam somente em perturbações e destruição.
A delegação egípcia permanente na ONU enviou uma carta ao Conselho de Segurança informando a situação da luta aérea contra os alvos de terroristas na Líbia. De acordo com uma declaração do Ministério das Relações Exteriores do Egito, a força aérea do país atacou o campo de treinamento de terroristas na cidade de Derna, no leste da Líbia, em 26 e 27 desse mês. A ação militar foi realizada conforme as regras da Carta da ONU e as resoluções do Conselho de Segurança. A ofensiva aérea foi uma resposta aos ataques de terroristas no Egito, que, segundo investigações militares egípcias, tinham recebido treinamento na Líbia.
O Centro para a Administração de Desastres do Sri Lanka declarou ontem que as inundações e o desabamento de terra devido à forte chuva no país já deixaram 146 mortos, 100 desaparecidos. Mais de 1 milhão de cidadãos foram atingidos. Nos últimos dias, o vento e a chuva fortes atingiram 14 regiões no oeste e no sul do Sri Lanka. Atualmente, o grupo de resgate composto pelas forças navais, terrestres e aéreas, além da polícia e organizações profissionais de resgate, ainda estão executando as missões nas zonas atingidas. Ao mesmo tempo, estão evacuando os habitantes, incluindo os que moram próximos dos três principais rios da região central e sul. As inundações e desabamento de terra deixaram paralisados transportes rodoviários e ferroviários no sul do país, bem como várias escolas das regiões suspenderam as aulas.
8 pessoas morreram, inclusive um policial, na sequência de 3 tiroteios registrados na noite do último sábado no estado de Mississippi, nos Estados Unidos. Um suspeito já foi detido, conforme informou ontem a polícia local. O porta-voz do Bureau de Investigação do Mississippi, Warren Strain, verificou que os tiroteios ocorreram em 3 moradias do condado de Lincoln. Segundo o chefe da polícia local, alguém chamou as autoridades durante a noite relatando um homem suspeito que se recusava a deixar sua casa. Na troca de tiros, 8 pessoas morreram. O suspeito, chamado Willie Corey Godbolt, com um grande número de registros criminais, já foi preso pela polícia.
O Kripor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portugues.cri.cn, que foi reformulada em 2009, e a Kri Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, PROC, rádio online, bem como uma sessão de vídeo.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
As autoridades chinesas vão trabalhar para promover o funcionamento da plataforma Balcão Único em todo o país antes do final deste ano. A nova regra permite às empresas declararem carga e impostos com uma submissão única, uma ação para facilitar o comércio e racionalizar a administração. No relatório de trabalho do governo deste ano, a China prometeu ampliar o processo de balcão único do comércio internacional e realizar a integração nacional de procedimentos de desembaraço alfandecário. Isso significa que as empresas podem apresentar uma vez todas as informações exigentes por diferentes autoridades responsáveis e que podem efetuar o desembaraço aduaneiro em qualquer alfândega no território chinês. O subchefe da Administração Geral das Alfândegas, Zhou Zhiwu, disse que uma versão padronizada do balcão único está sendo desenvolvida, que consiste em 9 funções, incluindo declaração de carga, transporte e pagamento de impostos e taxas. Até agora, a plataforma Balcão Único entrou em funcionamento em 17 regiões provinciais. Já foi deliberada e aprovada a versão padronizada da plataforma, que começou a ser experimentada em abril por todo o país. Prevê-se que a plataforma poderá cobrir todas as alfândegas do país antes do final deste ano. Segundo Zhou, por meio do estabelecimento de uma plataforma de verificação eletrônica, as diferentes autoridades podem compartilhar os dados de declaração, informações de controle de logística, estado de crédito das empresas, entre outras. Dessa forma, as empresas não precisam apresentar repetidamente as mesmas informações, a fim de criar um melhor ambiente comercial. No futuro, a ideia é aplicar a administração e supervisão conjunta baseada no compartilhamento de informações, promovendo o exame conjunto e único entre diferentes departamentos. O subchefe Zhou Zhiwu disse: Por um lado, temos que nos esforçar para concretizar o compartilhamento de informações, o auxílio mútuo na aplicação da lei e o reconhecimento mútuo da supervisão entre diferentes autoridades envolvidas. Por outro lado, para a mesma empresa ou a mesma mercadoria, devemos evitar que as diferentes autoridades realizem vários exames ou exames repetitivos. Para ele, por meio de uma série de reformas, os trabalhos de aplicação da lei das alfândegas se tornarão mais padronizados e transparentes, e a eficiência será muito elevada, diminuindo assim o custo do comércio. No futuro, a Administração Geral das Alfândegas vai eliminar ainda mais itens de cobrança inadequados, além de reduzir o tempo de desembaraço aduaneiro em 1/3, comparando com o registrado em 2016.
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um Panorama Econômico. Eu sou Flora Bela Guo, diretamente de Beijing. Este ano, a China assume a presidência do BRICS, No período, se realizam uma grande variedade de ações relacionadas às cooperações dos países do bloco em diferentes cidades chinesas. No dia 16 de maio, foi realizado em Guangzhou o simpósio do Think Tank dos Países do BRICS, evento organizado pelo Conselho Chinês para a Cooperação dos Think Tanks dos Países do BRICS e pela Universidade de Tecnologia de Guangdong. Cerca de 100 pessoas, acadêmicos, eruditos e funcionários governamentais dos países integrantes, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, discutiram em torno do tema Cooperação Industrial dos Membros do BRICS e Construção da Cadeia de Valor Global. Um dos palestrantes no simpósio foi o pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Brasil, Samuel César da Cruz Jr., cujo título da apresentação foi Economia Digital, um caminho para a cooperação entre os países do BRICS. Antes da palestra, ele falou comigo sobre os principais tópicos de sua fala, compartilhando suas expectativas para a cúpula do BRICS em setembro deste ano em Xiamen. Expressou também sua opinião sobre a proposta de ampliação do BRICS e analisou a influência das políticas de protecionismo do presidente norte-americano em relação às parcerias econômicas entre a China e o Brasil. Ouça então a entrevista com Samuel da Cruz Jr.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Estou conversando com Samuel César da Cruz Jr. Muito bom dia, senhor.
Bom dia.
E o senhor é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão do Brasil. Você vem para participar deste simpósio do Think Tank do BRICS, vai dar uma palestra, pode apresentar com poucas palavras o conteúdo principal da sua palestra?
Claro. Bom, eu vim só para esse evento. Eu trouxe um pouquinho do que é a realidade no Brasil, em termos de desenvolvimento econômico, um pouco do que é a economia digital. O tema da minha palestra vai ser sobre economia digital, né? E como a economia digital pode ser um caminho para a cooperação entre os BRICS. Então, basicamente isso, em rápidas palavras.
Muito rápida.
Muito rápida.
Você acha que nas áreas de cooperação atuais entre os membros do BRICS, a economia digital, a cooperação na economia digital é insuficiente? E é muito importante para a próxima década de cooperação do BRICS?
Sem dúvida, a economia digital é um caminho sem volta. Então, quando se fala em comércio internacional hoje, não dá para se imaginar alguma forma de comercialização fora da economia digital, que é a utilização de instrumentos de informação e comunicação para se fazer as transações. E acreditamos que essa economia digital, nesse novo modelo de desenvolvimento, é sim uma nova forma de cooperação entre os países. E basicamente isso. Não é a única, claro, mas é uma das principais, é uma das formas que o Brasil tem cooperado. Já existem vários acordos de cooperação, Brasil e China principalmente, tem uma relação comercial muito boa, mas ainda dá para intensificar ainda mais.
Entre os membros, 5 membros, qual país para o senhor tem maior vantagem nesta área?
Sem dúvida a China, pela capacidade industrial, pela capacidade de produção, pelo mercado consumidor também, né? Então, sem dúvida, para a gente o parceiro mais estratégico seria a China, sem dúvida.
Estamos em Guangzhou, estamos neste simpósio do Think Tank do BRICS e em setembro neste ano será realizado a cúpula anual do BRICS. Qual a expectativa do senhor para este evento em setembro? Quais assuntos que o senhor acha que serão discutidos em Xiamen e quais resultados serão atingidos em Xiamen?
Bom, a nossa expectativa está sendo bem grande para esse evento. esperamos efetivamente firmar termos ou firmar estratégias de cooperação mais práticas, de maneira mais prática, de maneira que ao longo de 1 ou 2 anos esses objetivos possam ser cumpridos em termos de cada país, né? E a nossa expectativa é bem, bem positiva. Estamos esperando o IPEA, tem participado de várias reuniões. Eu estou vindo para essa única reunião, mas outros colegas estão participando de outras reuniões que têm sido promovidas pela China. E em setembro a gente espera que acordos comerciais, acordos de cooperação técnica em áreas como nanotecnologia, bioeconomia, segurança alimentar, desenvolvimento de novos materiais, podem ser áreas que podem surgir. E fundamental é a questão da inovação também, que deve ser buscada de maneira que haja interação não apenas entre universidades, mas também entre empresas, entre Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul.
Esses últimos dias acompanhou outro grande evento em Beijing, o Fórum de Um Cinturão e Uma Rota.
Eu acompanhei por alto. Ontem eu vi algumas coisas na televisão aqui.
Acha que as iniciativas Um Cinturão e Uma Rota e este BRICS, estes mecanismos vão trazer mais oportunidades para a economia do Brasil? A gente sabe que a economia do Brasil já começou a recuperar. Então, como acha?
Como você disse, a economia do Brasil, nós passamos por um período bem difícil agora, nos últimos 3, 4 anos, uma recessão muito forte, mas a economia já tem se recuperado. Nosso ministro do Planejamento, ministro das Finanças, tem realizado um bom trabalho no Brasil, a economia está se fortalecendo, e essa iniciativa é uma oportunidade, sem dúvida. Eu sei que, de repente, num segundo momento, estender esse cinturão para também a América Latina seria uma ótima oportunidade, né, de cooperação e de fortalecer os laços comerciais entre Brasil e China e outros países também que poderão fazer parte dessa iniciativa. Eu vejo ela com muito bons olhos.
Você acha que o BRICS deve ampliar mais? O chanceler da China já propôs, chama-se BRICS Plus. Quer aceitar mais membros, convidar mais países para o BRICS. E você concorda?
Eu acho que principalmente tem que ver qual é a característica que une os BRICS, né? Se são economias em desenvolvimento, se são capacidades industriais semelhantes. Então, se houver semelhança entre novos membros, entre novos países, eu acho que não tem problema algum, não. Eu acho que pode ampliar, sim. Mas deve ter alguma similaridade, alguma semelhança entre novos países, como hoje existe entre os países do BRICS.
Devem ser também países, economias emergentes, países em desenvolvimento?
Claro, claro. Eu acho que o fundamental é ser isso. Até para, por exemplo, poder fazer parte do Banco de Novo Desenvolvimento, do New Development Bank, né? E eu acho que é o objetivo da cooperação BRICS, eu acho que é isso, ajudar mutuamente entre esses países que estão atuando, estão com a economia pujante hoje em dia, e eu acho que é uma oportunidade, sim, pode haver oportunidade de outros países fazer parte.
A última pergunta, agora a gente vê as políticas do presidente, novo presidente americano, Donald Trump, são políticas de protecionismo na economia. Então, como o senhor acha a influência das políticas de Trump para a economia brasileira e para as relações econômicas entre o Brasil e a China?
Na verdade, qualquer decisão que um presidente, seja ele qual for, presidente dos Estados Unidos, faz, é relevante para o mundo todo, né? Ele tomando medidas nitidamente mais protecionistas, de repente pode abrir caminho para um fortalecimento ainda maior de parcerias entre Brasil e China e Brasil e outros países do BRICS, né? As medidas que ele tem tomado pode às vezes prejudicar um pouco, ou pelo menos dificultar essa relação que nós temos com os Estados Unidos e fortalecer ainda mais a relação que nós temos com a China. E o que seria bom para a gente, porque você manter relação com alguém, um par ou um semelhante seu, às vezes você tem uma relação de ganha-ganha muito mais facilitado do que uma relação Brasil e Estados Unidos. Eu vejo como uma oportunidade. Lógico que de repente cria-se dificuldades num primeiro momento entre as relações, né, de protecionistas e tal, mas pode ser uma oportunidade do Brasil ter novos parceiros comerciais, abrir frentes para outros mercados.
Você acha com otimismo a perspectiva das relações econômicas entre China e Brasil depois de assumir o cargo de Trump?
Eu acho positivo, eu sempre vejo como positivo. Na verdade, o Brasil já é um grande consumidor dos produtos chineses, né? E eu não vejo isso como um problema, não. Eu acho que o Brasil precisa investir mais no seu parque tecnológico de maneira a suprir melhor. Lógico que o Brasil é conhecido como um vendedor de commodities para a China, né? Um exemplo bem simples que eu posso dar, por exemplo, é a produção de lítio. Em vez de simplesmente exportar lítio, que é matéria-prima para a construção de baterias, por exemplo, o Brasil poderia pegar o lítio, trabalhar um pouco nele, cooperar com a China de maneira que a gente crie uma cadeia, vamos dizer, regional de valor, associando cada ponto da cadeia, e a gente pode trabalhar junto, sim.
Acha que é possível ou deve alterar o modelo tradicional entre o comércio bilateral sino-brasileiro? Porque sempre vemos que o Brasil exporta mais matérias-primas e a China exporta mais produtos industriais. E você acha que deve alterar este modelo?
Eu acho que cada país deve explorar o que as suas vantagens competitivas. Né? Se o Brasil é um player mundial, se ele tem relevância na exportação de matérias-primas, ótimo. Eu acho que o Brasil deve explorar isso. Mas não apenas se acomodar com esse simples fato. Então, daí vai depender também do Brasil conseguir agregar mais a sua, ou expandir mais a sua capacidade industrial, né, para poder competir com China ou outros países mais, um pouco mais desenvolvidos na parte industrial. Mas eu acho que toda cooperação, toda relação comercial precisa ter um ganha-ganha e cada um deve explorar mais a sua vantagem comparativa em relação aos outros países.
Fale com a equipe da Rádio Internacional da China pelo cripor@cri.com.cn.
Caro amigo, você acabou de ouvir a entrevista que fiz com Samuel César da Cruz Jr., pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Conversamos durante o simpósio do Think Tank dos Países do BRICS, no dia 16, em Guangzhou. Este ano, a China é o país na presidência rotativa do BRICS e sediará a cúpula do BRICS em Xiamen, no mês de setembro. O panorama econômico vai acompanhar constantemente os eventos dos BRICS na China e trazer reportagens imediatas. Espero ter a sua atenção sempre. Bem, o programa de hoje fica por aqui. Eu sou Flor Bela Guo, diretamente de Beijing. Obrigada pela sua sintonia. Até a próxima semana. Tchau.
Você é daqueles que acha que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a Rádio Internacional da China e saiba tudo do país que mais cresce no mundo. http://portuguese.cri.cn
Gastronomia. Deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, querido ouvinte, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou Rosana Zhao e estou sempre aqui para dividir com vocês neste bloco as informações sobre o patrimônio cultural gastronômico da China e de outros lugares do mundo. Está comigo no estúdio a nossa amiga brasileira Fernanda Wendland. Olá, Fernanda.
Olá, Rosana. Olá, ouvintes do programa Gastronomia. Bom estar aqui com você e com os nossos ouvintes, Rosana, notadamente porque é um programa onde podemos aprender muito sobre a culinária chinesa e também de diversos países do mundo, de uma forma que digamos saborosa.
Os chineses celebram no quinto dia do quinto mês do calendário lunar chinês a festa Duanwu, conhecida também como a festa do Parque do Dragão. Este ano, a festa acontecerá no dia 30 de maio. Neste dia, tanto no norte como no sul da China, nas cidades ou na zona rural, o prato preferido em todas as casas é a pamonha de arroz. Por isso, o festival é chamado também de a Festa da Pamonha. Duan significa o início. Antigamente, o quinto dia de cada mês chamava-se Duanwu. Com o passar do tempo, esta festa fixou-se no quinto dia do quinto mês.
A festa Duanwu teve origem em uma antiga festa do dragão. As regatas de barco dragão e as pamonhas são legados culturais da festa do dragão. A pamonha de arroz é uma comida tradicional nesta data. Como variam os costumes em lugares diferentes, o recheio, a forma e o sabor das pamonhas se diferenciam também de acordo com cada região. Na festa da pamonha, do ano de 277 a.C., ao informar-se de que a capital de seu país, o reino Shu, havia sido ocupada pelas tropas do reino Qin, o poeta Chu Yuan, não suportando a tristeza de ver a nação ocupada, atirou-se no rio Milou. Desde então, esta data converteu-se numa festa em memória do grande poeta e grande patriota também. De 2000 anos para cá, Chu Yuan sempre viveu no coração do povo chinês.
Chu Yuan inovou a criação literária com o estilo Shaoti e é a principal expressão do período Chuzi na história da literatura chinesa. Seus poemas são impregnados de nobres ideais e de profundo significado artístico. O patriotismo e a poesia de Chu Yuan têm influenciado escritores e poetas chineses por gerações e gerações. Na época de Chu Yuan, esta imensa região asiática estava dividida em vários reinos. No norte, o reino Qin e o reino Qi, e no sul, o reino Chu, o mais extenso. Sendo ele membro da aristocracia Chu, a vida de Chu Yuan estava intimamente ligada aos destinos de seu país.
Chu Yuan nasceu no ano 340 antes da nossa era, em Lepinli, distrito de Qigui. É isso aí, Rosana?
Sim, dá certo.
No oeste da província de Hebei, na margem ocidental das três gargantas do rio Yangtze.
É, dá certo.
É, não, é que são tantas palavras chinesas que eu tenho que confirmar aqui com
você. Você fala muito bem.
Ai, muito obrigada. Durante esses milênios, o povo também sempre apreciou a sua poesia. O poema Ode à Laranjeira é especialmente apreciado. A terra natal de Chu Yuan é uma zona produtora de laranjas. Na poesia Ode à Laranjeira, ele se compara a essa nobre fruteira que deita raízes no solo. O jovem poeta enaltece sempre a folhagem verde, o reto tronco e a doce fruta da laranjeira.
Anualmente, na festa do Duanwu, o povo comemora a data com cerimônias e regadas. Neste dia, tem lugar as corridas dos barcos dragão e comem-se as pamonhas feitas de arroz glutinoso embrulhado em folhas de bananeiras. Segundo os registros históricos, o povo, sabendo que Chu Yuan morreria afogado e receando que os peixes o comessem, percorreu o rio Milo em barcos, enquanto lançava a água e o arroz para que os peixes saciassem assim a sua fome e não comessem o corpo de Chu Yuan.
Hoje em dia, pelo sofrimento que passou, Chu Yuan é um símbolo do espírito e da cultura da nação chinesa. Com o passar do tempo, as tradições de fazer pamonhas de arroz e remar barcos foram preservadas e se tornaram características importantes da festa de Duanwu. O festival é também uma festa de poesia. Neste dia, as pessoas se reúnem para cantar poemas e é dessa forma que homenageiam o poeta talentoso Chu Yuan, que faleceu há 2.200 anos.
O zongzi é atualmente uma comida típica da festa do Duanwu. Para preparar uma pamonha de arroz, são utilizadas folhas de bambu ou junco, arroz glutinoso e outros ingredientes como jujuba, pasta de feijão ou presunto. A seguir, vamos aprender a preparar essa comida saborosa. Anote os ingredientes necessários. São 500 gramas de arroz glutinoso, 10 folhas de bambu, 20 jujubas, é uma fruta vermelha muito comum aqui na China, 50 gramas de pasta de feijão vermelho e alguns parabantes.
O modo de preparo é o seguinte. Mergulhe o arroz glutinoso em água fria por 12 horas. Você pode colocar o arroz na água uma noite anterior, antes de preparar. Despeje a água e reserve o arroz glutinoso para depois usá-lo. Lave as folhas de bambu, separe duas folhas e enrole em uma forma como se fosse um cone. Coloque primeiro uma jujuba no fundo do cone e depois preencha com arroz glutinoso e mais duas jujubas ao centro do cone. Depois, coloque a pasta de feijão vermelho e cubra com mais arroz glutinoso. No final, embrulhe as folhas com o barbante. Cozinhe as pamonhas de arroz no vapor ou no banho-maria por cerca de mais ou menos uma hora. Retire do fogo e coloque em um prato limpo. Não precisa tirar a folha antes de servir. Pronto e bom apetite!
As festas chinesas são geralmente determinadas de acordo com o calendário lunar. No país, há mais de 20 festas ao longo do ano, inclusive festas religiosas ou comemorativas, como, por exemplo, a festa do Parque do Dragão é para homenagear Qu Yuan, grande poeta e patriota chinês.
O Ano Novo Lunar, também chamado de Festa da Primavera, é no primeiro dia do calendário lunar chinês, como o Natal para o Ocidente. A Festa da Primavera é o evento mais importante de todo o ano para os chineses. Consta que a Festa da Primavera da China já tem 4 milênios de história. Segundo os hábitos folclóricos chineses, a Festa da Primavera dura 3 semanas, começando no dia 23 de dezembro e terminando no dia 15 de janeiro, considerado como a Festa das Lanternas, ambos segundo o calendário chinês.
As vésperas do Ano Novo, todas as famílias têm que reunir-se e celebrar a festa juntos. Isto é indispensável, tanto no norte como no sul da China. No sul, na mesa do jantar deste dia, sempre há dezenas de pratos. E no norte, todos os membros da família costumam fazer ravioles, junto em casa e sentam à mesa degustando diferentes pratos, na atmosfera cheia de alegria e ânimo. Entre os tradicionais alimentos da festa há também o bolo do Ano Novo e o tangyuan ou yuanxiao, é o bolinho de farinha de arroz glutinoso que simbolizam a felicidade da família.
Às vésperas da primavera, todas as pessoas despedem do ano antigo e acolhem um ano novo em um ambiente de alegria. São ricas as atividades durante o festival. Nas zonas rurais, vêm-se por toda parte óperas locais, danças de leões, danças com pernas de pau e diversas feiras. É claro, muita gente prefere assistir pela televisão, pois há muitos programas atraentes. Colagens, pinturas e acender lanternas também fazem parte das celebrações durante a festa. A festa da lua cheia cai no dia 11º do ano novo lunar e é considerada como um epílogo da festa da primavera. Esta festa é comemorada de 13 a 15 do primeiro dia do mês lunar. Durante esses 3 dias de festa, além de comer yuanxiao, realiza-se em todo o país as mais variadas e coloridas atividades recreativas, a mais atrativa das quais é o Festival das Lanternas.
Os chineses ornamentam com lanternas coloridas nas salas de visita e nos perais dos telhados. As crianças andam e brincam pelas ruas levando suas lanternas. Por isso, a festa Yuanxiao chama-se também a festa das lanternas. Em geral, as lanternas são feitas de papel, seda, vidro e mesmo gelo. Os desenhos nas lanternas variam das paisagens naturais, imagens de seres humanos, os animais e flores. Mais de 1000 anos atrás, artesãos inventaram um tipo de lanternas giratórias. Eles colocaram dentro das lanternas uma roda com paredes e uma vela acesa. Quando o ar quente sobe, impulsiona a roda, que leva os desenhos a girar em torno da vela. Assim, os animais e figuras humanas nas lanternas se movimentam. Hoje em dia, além das exposições de lanternas tradicionais, promovem-se as exposições de lanternas feitas de gelo.
Em relação ao yuanxiao, este surgiu na dinastia Song, por volta do século 10 e 11. Trata-se de bolinhos feitos com arroz glutinoso e com recheio, tais como frutas secas, gergelim e açúcar. Hoje em dia, existem mil e uma variedades de recheios de yuanxiao. Por exemplo, de tâmaras, de feijão, gergelim, chocolate, amendoim, cacau com manteiga, etc. Num país de dimensão territorial como a China, o yuanxian se diferencia de região para região. No sul do país, por exemplo, em Xangai, a maior cidade chinesa, os bolinhos de yuanxiao parecem ovos de pombos. No leste, o yuanxiao de Ningbo caracteriza-se pelo recheio grande e massa de embrulho fina. E no norte, como na região de Benzin, o yuanxiao é mais doce.
O dia de Qingming, que cai no dia 5 ou 6 de abril, é comemorado sempre com certa tristeza e com saudades para os entes queridos falecidos. De fato, é o dia de finados da China. Qingming é uma das 24 secções ou temporadas que se divide um ano agrícola chinês pelo calendário lunar. A tradição literal do termo seria a luz pura ou claridade. Neste período, isto é, fins de fevereiro do calendário lunar, coincidindo com o fim de março e o início de abril do calendário solar, costuma-se chover na maior parte da China. A temperatura começa a subir depois de um inverno rigoroso, as sementes germinam, as plantas voltam a brotar e os agricultores retomam os cultivos, razão pela qual a data se chama também de Dia dos Trabalhos Agrícolas.
Consta que a data começou a ser comemorada no período da primavera e outono, desde 607 a 476 anos antes da nossa era, em memória da personalidade Jie Zitui. Depois da fundação da República Popular da China, a data assumiu novas características. Pela passagem do dia Qingming, o povo costuma ir à tumba dos queridos falecidos e também visitar as tumbas de personalidades que fizeram contribuições para o país. E por ocasião do dia Qingming, dá-se passagem do inverno à primavera. As frequentes chuvas que caem nesse período favorecem a arborização. Todos os anos, por volta dessa data, pessoas de todos os setores sociais participam da campanha de arborização.
Dia 15 de agosto do calendário lunar chinês é a festa do meio outono, uma das maiores e mais tradicionais cerimônias familiares dos chineses. O congraçamento é marcado pelo consumo de bolinhos de lua e pela contemplação da lua. Obedecendo ao calendário lunar chinês e aos milenares ritos agrícolas dos chineses, a festa da lua retribui no outono a colheita das boas safras perdidas durante a festa da primavera.
Diz-se que a festa da lua se deve à lenda mitológica chamada Chang'e, voa para a lua. Chang'e comeu o exilir imortal às escondidas para poder viver mais e acaba em morar na lua sozinho. A festa está ligada à lua. A comida indispensável da festa é o bolinho da lua. O bolinho tem forma redonda e recheio bem diversificado, feito com frutas secas, purê de feijão ou frutas. A festa da lua é uma data de reunião familiar.
Dia 9 de setembro do calendário lunar é em que se comemora a festa Chongyang, ou festa de dobre 9, uma importante festa tradicional chinesa. Na antiguidade, os chineses tinham o costume de subir as montanhas ou cerros nesse dia, levando na cabeça ramos de artemísia, que é uma planta medicinal aromática. A festa dá origem a uma lenda que falaremos na outra oportunidade. Até hoje, os chineses comemoram esta festa, mas com certas diferenças, pois tornou-se quase exclusivamente uma festa de idosos. Em 1989, o governo chinês determinou a data como o Dia de Respeito aos Idosos. Bom, chegamos ao fim do nosso programa. Eu sou Rosana Zhao, muito obrigada pela sua companhia.
Eu sou Fernanda Vendland, obrigado também pelo carinho e pela audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronômica chinesa e receitas deliciosas. Não percam. Tchau, tchau, Cedia.
Tchau, tchau.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
你的母语学汉语，每日汉语。
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna. Chinês dia a dia.
Olá, 大家好 ,Bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia, sou sua anfitriã, Jinjin.
大家好 ,eu sou Raimundo.
Na última vez, fomos ao mercado de coisas usadas.
Sim, e ainda comprei uma moto lá. Fiquei super satisfeito com ele. Você poderia também relembrar as palavras-chave que foram mencionadas daquela vez?
Claro, o primeiro é...
这是什么牌子的?
这是什么牌子的?
Qual é a marca disso? É uma marca chinesa famosa. 中国名牌。
中国名牌。
Se você quiser obter preço razoável, você pode dizer 这儿有点毛病。
这儿有点毛病。
毛病, defeito.
毛病。Então eu falaria 最多100元。
Você conseguiu.最多100元, no máximo 100元.
Sim, 最多 significa no máximo.
Bingo, vamos ouvir a conversa passada completa.
这是什么牌子的?
这是中国名牌。
这儿有点毛病。
我马上可以修好。
你要多少钱?
太贵了。
你说多少钱?
最多100元。
A revisão foi muito boa.Vamos então para o tema de hoje.
我要订个比萨饼。怎么付钱呢?可以货到付款。你说一个时间。
Hoje em dia, com o moderno desenvolvimento tecnológico, comprar coisas tem se tornado cada vez mais conveniente. Simples exemplo, você pode fazer pedidos por telefone.
É verdade. Vamos supor que você queira pedir uma pizza. Então, poderá falar da seguinte forma.
我要订个披萨饼。
我要订个披萨饼。
我, eu.
我。
要, querer.
要。
订, pedir.
订。
个, é a unidade de medida.
个。
披萨饼, pizza.
披萨饼。
我要订个披萨饼。
我要订个披萨饼。Eu quero pedir uma pizza.
喂，你好，我要订一个比萨饼。
大的还是小的？
大的。
Entendi, é fácil. 我要订个披萨饼。Eu quero pedir uma pizza.
Correto. Agora vamos ouvir de novo o primeiro diálogo.
喂，你好，我要订一个。比萨饼，
大的还是小的？
大的。
Agora, eu gostaria de saber como faço o pagamento.
Para isso, você poderá perguntar assim: 怎么付钱呢？
怎么付钱呢？
怎么 significa como, qual?
怎么？
付 pagar.
付
钱 dinheiro.
钱
呢 é uma partícula.Indica que a sentença é uma questão.
呢?
怎么付钱呢?
怎么付钱呢? Qual é a forma de pagamento?
Aqui vai o segundo diálogo.
怎么付钱呢?
可以货到付款。
请送到北京大学西门吧。
好的。
怎么付钱呢? Qual é a forma de pagamento?
怎么付钱呢?
Eles provavelmente irão sugerir que você pague via internet ou correio, mas acho que é melhor pagar na hora de receber. Dessa forma, você poderá chegar à qualidade do produto e logo depois efetuar o pagamento.
Boa ideia.
Então você poderá falar 可以货到付款. Pode pagar no ato da entrega.
可以货到付款.
可以 significa poder.
可以。
货 significa produto.
货。
Dao, chegar.
Dao.
Fu, pagar.
Fu.
Quan significa quantia em dinheiro.
Quan.
Kei, huo dao fu quan. Pode pagar no ato da entrega.
Kei, huo dao fu quan. Agora preciso saber que horas a comida vai chegar aqui.
Geralmente eles falam, me avisa o horário, ou para que horas você precisa.
Sim, eu preciso saber como seria isso em chinês, assim vou entender quanto eles falarem.
Eles devem falar assim, 你说一个时间.
你说一个时间.
你, você.
你.
说, falar.
说.
一个,
一个.
时间, horas. Horário, tempo.
时间.
你说一个时间.
你说一个时间. Me avisa o horário.
您几点能送到?
你说一个时间.
大概12点吧.
Vamos agora fazer uma breve revisão das tendências mais importantes que aprendemos hoje e dar uma olhada depois nas dicas da cultura chinesa.
Vamos lá.
我要订个披萨饼. Eu quero pedir uma pizza.
我要订个披萨饼.
Pizza饼, pizza.
Pizza饼.
怎么付钱呢? Qual é a forma de pagamento?
怎么付钱呢?
付钱 é pagar.
付钱.
可以货到付款. Pode pagar no ato da entrega.
可以货到付款.
付款 é efetuar o pagamento.
付款.
你说一个时间.
你说一个时间. Me avisa o horário.
时间, horário.
时间.
Aqui está o diálogo completo de hoje.
喂,你好,我要订一个比萨饼。
大的还是小的?
大的,怎么付钱呢?
可以货到付款。
请送到北京大学西门吧。
好的。
您几点能送到?
你说一个时间。
大概12点吧。
Ok, este foi o diálogo completo de hoje. Agora vamos às dicas da cultura chinesa.
Hoje em dia, com a crescente popularização do e-commerce, os benefícios e as conveniências das compras online têm se tornado um atrativo para os consumidores por oferecer mais escolhas. Aqui estão algumas sugestões para os consumidores estrangeiros que gostam de comprar via internet na China. Já que não se pode ver o produto na mão ao comprar online, é preciso ficar atento às pegadinhas que existem entre as fotos e o produto real. Dessa forma, os consumidores devem sempre exigir as notas fiscais quando compram online. As notas fiscais podem ser úteis como garantia ou para manutenção do produto, trocas e solução de problemas envolvendo qualidade. Consumidores devem escolher vendedores confiáveis e seguros e ter prudência ao fazer encomenda, especialmente em se tratando de produtos caros ou compras em grandes quantidades. Visto que o acordo de compra começa no momento em que você dá um simples clique. É muito comum usar o cartão de crédito como forma de pagamento. Depois de cada compra efetuada na intranet, contudo, é aconselhável que o consumidor mude sua senha. Se for possível, evite a compra por cartão e, ao invés disso, selecione a opção pagamento no ato da entrega. Ao comprar online, os consumidores devem dar uma boa olhada em todas as opções atentamente para evitar a compra de produtos falsificados ou com defeitos. Bom, agora chegamos ao final do programa de hoje. E como sempre, temos uma pequena premiação para a seguinte pergunta. Como se diz, qual é a forma de pagamento em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail cri@cri.com.cn.
Para maiores informações, por favor, entre no site portuguese.cri.cn. Esse foi sua anfitriã, Jinjin. Zaijian, até logo.
Zaijian.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China.
para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.